Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Depois de anunciar uma intervenção das Forças Armadas em Rosário, a cidade mais violenta da Argentina, o governo Milei decidiu adiar a participação direta de militares, enquanto pressiona o Congresso por endurecer a legislação contra o crime organizado. A intervenção do governo federal em Rosário começou através do aumento de outras forças de segurança. As gangues de traficantes, até agora rivais entre si, decidiram unir-se contra o governo. Vamos conversar a respeito com o correspondente na Argentina, Márcio Rezende. Márcio, como é a intervenção do governo federal na cidade de Rosário? Inclui as Forças Armadas, conforme o governo havia anunciado?
Na noite de segunda-feira, começaram a chegar a Rosário os primeiros contingentes da intervenção federal na terceira maior cidade da Argentina, a mais violenta do país. Foram 200 agentes da Polícia Federal, da Guarda Costeira e da Polícia do Exército. Somam-se a outros 1.500 agentes dessas forças que já estavam em Rosário. Nesta terça-feira, chegam mais 250. Aos poucos, a cidade será patrulhada por esses reforços. Por enquanto, as Forças Armadas só vão contribuir com a logística: carros blindados, caminhões, helicópteros, equipamentos de comunicação. A ministra da Segurança, Patrícia Burrich, descartou, por enquanto, atribuir aos militares tarefas de patrulha e combate aos criminosos. Isso porque a lei proíbe o uso das Forças Armadas na segurança interior. Mas a ministra espera que isso mude. Vai pedir ao Congresso que o Exército possa agir no combate ao crime organizado. Horas antes, o governo tinha emitido uma nota na qual afirmava que o presidente Javier Milei e a ministra da Segurança, Patrícia Burrich, conformaram um comitê de crise com o objetivo de intervir na cidade de Rosário com as Forças de Segurança Federais, mas também com as Forças Armadas. Então, o que mudou em menos de 24 horas? Na noite de domingo, os altos comandos do Exército e da Marinha manifestaram ao governo o desconforto de participarem diretamente de uma intervenção contra o tráfico de drogas, quando a Lei de Defesa Nacional e de Segurança Interior proíbe esse tipo de ação. E é esse o ponto que o governo quer resolver agora no Congresso e na Justiça.
E como é a legislação que o governo propõe para combater o crime organizado?
Olha, o que o governo quer é bem mais profundo do que poder intervir com as Forças Armadas. A ministra da Segurança, Patrícia Burrich, antecipou que o governo prepara um pacote de leis denominado antimáfia, inspirado na legislação dos Estados Unidos e da Itália. Esse pacote de leis será enviado nesta semana ao Congresso. E quais são as principais mudanças? Qualquer ação criminosa que tentar instalar o terror, amedrontando a população, passará a ser duplamente penalizada. Ou seja, onde hoje cabe uma pena de 5 anos, passará a 10. Outra mudança é que a condenação de um integrante de uma gangue será estendida a todos os integrantes da mesma gangue. Essa regra está inspirada na legislação italiana contra a máfia e foi também adotada recentemente por Nayib Bukele em El Salvador. A terceira principal modificação é essa da participação das Forças Armadas. A ministra disse que vai pedir aos juízes medidas excepcionais para criar um modelo diferente de combate ao tráfico de drogas. O governo tem tratado a situação em Rosário como narcoterrorismo.
Márcio, por que essa comparação com ataques terroristas?
Porque assim as penas podem ser adaptadas a essa realidade. A quarta morte de um inocente como mensagem mafiosa às autoridades foi o ponto de inflexão. Durante a semana passada, 2 taxistas, 1 motorista de ônibus e 1 frentista foram friamente baleados a queima-roupa por assassinos enviados pelo crime organizado. O governo de Santa Fé, província a qual pertence a cidade de Rosário, acredita que os crimes sejam uma represália contra o endurecimento nas condições penitenciárias aos presos de alto risco, dificultando a ação de negócios ilegais comandados da prisão. Os criminosos penduraram uma faixa na qual advertiram que serão assassinados quaisquer inocentes, como taxistas, motoristas, lixeiros e comerciantes. O vídeo do assassinato de um frentista chocou o país. O assassino deixou um bilhete no qual esclareceu que essa guerra não é por território e que matariam mais inocentes. Essa ameaça, na qual qualquer cidadão na rua corre risco de vida, gerou pânico na população. E o pior, nesses recados, o crime organizado deixou claro que aquelas gangues que sempre se enfrentaram por território tinham se unido agora para obrigar o Estado a pactuar algum código de convivência no qual os bandidos não perdiam o negócio em troca de não matar inocentes.
Márcio, qual é o impacto dessa situação para a governabilidade do presidente Milei?
Olha, quem chegar a Rosário agora verá uma cidade meio fantasma, como se estivesse no começo da quarentena contra o coronavírus há 4 anos, ou como se depois das 5 da tarde houvesse um toque de recolher. Na segunda-feira, por exemplo, muitas lojas não abriram. As escolas não tiveram aulas porque os pais ficaram com medo de levar os filhos. Os ônibus quase não circularam. Nos hospitais só funcionam os serviços de plantão e, mesmo assim, médicos e enfermeiras têm muito medo de algum assassino aparecer. Por tempo indeterminado, os táxis não circulam à noite, postos de gasolina fecham cedo e os caminhões de lixo não passam. A cidade é um deserto. O presidente Javier Milei foi eleito empunhando 2 bandeiras principais: corrigir a economia e combater a violência. Sobre corrigir a economia, o principal objetivo é controlar a inflação. E sobre combater a violência, o principal desafio é o tráfico de drogas. Os analistas coincidem num ponto: a vitória ou o fracasso de Milei no combate ao tráfico de drogas em Rosário terá impacto direto no capital político do presidente, ajudando ou afetando o seu mandato.
Obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI na Argentina.